Difusora de Feijó, 1170 kHz.
Difusora, rádio difusora do Acre. rádio está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado. Está valendo, com tudo acontecendo, e eu só tô a fim de você. Rádio Difusora, Difusora, Rádio Difusora, Difusora, eu tô ligado em você, tô ligado em você, tô ligado em você. Rádio Difusora do Acre.
Do teu ser e banhar-me na tua pureza, guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim, apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa-te amar, faz de conta que sou. A minha sede, no desejo da paixão que me alucina, vou me embranhar nessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher.
Chamar aqui no palco o incrivelmente talentoso Vitor Clay.
alto aí.
Pra mim, como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, chamando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais. Asas do sonho ao teu coração, permita sentir, se entrega pra mim, salva alguém meu corpo, minha eterna paixão. Longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho. Asas do sonho rumo ao teu coração, permita sentir, se entrega pra mim, cavalgue.
vai se entregar pra mim.
Gente, eu tô emocionada.
Difusora.
Sete horas e 5 minutos. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Muito boa tarde, começa agora o seu GovCast, o podcast do Governo do Estado do Acre, que toda semana, às terças-feiras, às 5 horas da tarde, traz para você informações importantes com gestores que fazem parte aí da equipe de Governo do Estado, com ações que transformam, ajudam a transformar a vida de todos nós acreanos. A gente gostaria de convidar você a participar conosco. Estamos ao vivo para todo o estado por meio das nossas rádios públicas, Aldeia FM, Difusora Acreana, espalhadas pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia, Chapuri e aqui a nossa capital, Rio Branco. Você então se conecta com a gente por meio das nossas rádios e a nossa abrangência para todos os municípios do nosso estado. Se você preferir, se conecta com a gente também por meio do canal do Governo do Acre no YouTube. Acessa, manda sua mensagem, suas sugestões de perguntas. Nosso bate-papo hoje é com a secretária de Estado dos Povos Indígenas, Francisca Arara, que já está aqui conosco nos nossos estúdios. Muito boa tarde, secretária. Seja bem-vinda ao GovCast.
Obrigada, Jefferson. Para mim é um prazer voltar aqui novamente na Difusora.
O prazer é todo nosso. É sempre bom encontrar a senhora, bater um papo com a senhora. São exatamente 5 horas e 8 minutos nesta terça-feira, 2 de junho de 2026. Eu queria começar, secretária, perguntando sobre as ações da CEP, que é a Secretaria Especial dos Povos Indígenas, que vem ampliando a participação dos povos indígenas em debates estratégicos, levando políticas públicas. O que é que a senhora destacaria nesse momento dentro desse trabalho realizado pela Secretaria?
Jefferson, a primeira coisa que eu destacaria seria o diálogo. Eu acho que eu tenho certeza que o governo Gladys, agora a continuidade, a nossa vice-governadora Maiusa Assis. Eu sempre esqueço, eu sempre falo isso, a nossa governadora Maiusa Assis foi o governo que mais dialogou com os povos indígenas. Toda a nossa política, toda a execução que nós temos feito dentro da secretaria é baseado em escuta com as 36 terras indígenas. É tanto que você viu que para criar a secretaria, a gente realizou um grande fórum. O que é esse fórum? É trazer os povos para eles colocar para a Secretaria de Estado, qual seria o seu anseio na educação, o que estava bom, o que precisava avançar, na estratégia de repartição de benefício, num fortalecimento da salvaguarda socioambiental. Então, nós ficamos de julho de 2023 a dezembro de 2025, Jefferson, fazendo essa escuta. E executando também, porque você estava fazendo a conversa, mas para a secretaria foi o subprograma Território Indígena, que é o recurso que vem especificamente para os territórios indígenas, que tinha muitas reclamações, que esse recurso não chegava, que atrasava, que era muita burocracia. Então, quando a gente assume a CEP, que a CEP ela foi criada no dia 4 a 7 de julho de 2023. Até eu achava, Jefferson, que criava a secretaria, pronto, sou a secretária e tá tudo certinho.
Tudo se resolveria,
que
né?
Que nada, fomos montar tijolinho por tijolinho. Montar a equipe, que nós era só 6 pessoas, hoje nós temos 53 servidores dentro da CEP. Estruturar a conta, Licum, Safira, achar contador.
A burocracia que a gestão pede,
a
né,
gente
secretária?
Ficou até dezembro resolvendo a casa, né, como diz. E aí, em dezembro, a gente executou o primeiro recurso. Tiramos o recurso da conta da CEP e colocamos na conta da OSS, que foi o pagamento dos agentes agroflorestal.
Secretária, antes da gente esmiuçar aqui as ações da sua gestão, eu queria que a senhora falasse um pouco da realidade indígena hoje no Acre. Somos mais de 11 povos, não é isso?
É, nós somos 36 terras indígenas, estamos em 246 aldeias, 31 mil indígenas, 16 povos, mais 3 povos que não são contactados. Nós chamamos povos desconfiados, parentes desconfiados. É, porque eles vivem ali, né, Jefferson? Eles não são isolados, eles têm um mundo, eles sabem o que querem, mas eles não são...
É uma escolha, né?
É uma escolha e também eles querem, né, viver assim, e a gente chama eles povo desconfiado, porque isolado muitas vezes os pensamentos, é os conhecimentos das pessoas que muitas vezes estão muito isolado da realidade.
Maravilha. Como a secretaria tem atuado para ampliar o acesso das comunidades às políticas públicas?
É, como eu te falei, a gente tem a nossa política, a política pública do Estado, ela já tem nome, norte, lei e regra e princípio, que é a política de gestão territorial e ambiental. Dessas 36 terras indígenas, 29 têm os seus planos de gestão territorial e ambiental. O que, que é isso, secretária? Pós a demarcação, nós criamos uma regra, Jefferson, de como viver no nosso território, olhando onde tem caça, onde não tem, onde que é campo de futebol, onde que tem invasão e aonde as políticas públicas entram para apoiar aquilo que não tem nos territórios. Então, nós temos trabalhado as nossas políticas com termo de fomento, com editais, que a gente abre os editais para aquela associação acessar o recurso, implementar a segurança alimentar, a criação de pequenos animais, essa parte dos recursos hídricos, que é os eventos extremos e adaptação. Então, a nossa política, a política do Estado, que a Secretaria vem executando, ela se resume na política de gestão territorial e ambiental, que é os planos de gestão. Eles são um retrato, eles falam assim, ó, tu quer chegar aqui, então tu tem que respeitar isso. Aqui vai te mostrar que nós não temos educação, ou que a educação tá, precisa melhorar, que a saúde, que o turismo, a cultura, a produção. Então, o PGTA, que a gente chama, resumindo a sigla, é isso. É a vida daquele povo. Então, as políticas públicas têm que olhar isso e dizer, aqui eu preciso investir na produção, aqui na segurança alimentar, aqui no sistema agroflorestal, aqui no recursos hídricos, a educação. Então, dá de César o que é de César. Cada instituição tem o seu papel de executar.
E quais os resultados a gente já pode verificar como resultados concretos desse trabalho, dessas ações?
O primeiro é, nós temos 46 associações aptas a receber projeto. Foi um trabalho da CEP, porque elas que recebiam lá atrás, estavam meio que na inadimplência, né? Lá, hábito, estava com problema de certidão, de que não tinha prestado conta. Então, a CEP conseguiu fortalecer essas organizações para que elas acessem emenda parlamentar, recursos de fundos internacional, do governo do Acre, de governo federal. Então, isso foi um ponto. A nossa equipe foi para campo e fez todo esse trabalho. O outro foi fazer com que esses recursos do subprograma Território Indígena chegasse lá nas pontas, por recursos hídricos, para produção, para segurança alimentar e fortalecer as organizações e também a formação dos agentes agroflorestais e o pagamento, nós não queremos chamar de pagamento, mas um incentivo de bolsa que a gente dá para 146 agentes agroflorestais de 22 terras, que eles recebam esse incentivo porque eles estão cuidando da pauta ambiental, da educação ambiental, do SAF, da segurança alimentar. E esse trabalho dessas famílias dos AF, Jefferson, gerou um grande resultado, um impacto muito importante, porque hoje nós temos 1.600 famílias cadastradas no programa do PAA, PENAI, recebendo, vendendo a sua produção, recebendo o seu recurso. Só para tu ter uma ideia, mensal lá na minha aldeia entra 40 mil. Só da compra do PAA. Então, assim, é renda, é recurso circulando dentro dos territórios. Então, é um trabalho que a gente dá um incentivo de bolsa, que aquele trabalho se expande nas famílias e cada família pode vender a sua produção, mas do nosso jeito, sem agrotóxico, sem veneno, do jeito que é a produção sustentável e saudável do nosso jeito.
E qual hoje ainda é a grande dificuldade?
Nós temos ainda um gargalo na educação. A educação, a gente sabe que é um mundo. E o Acre, ele é pioneiro na criação da política de educação escolar indígena, no qual eu faço parte. O Acre criou essa política.
A senhora é professora.
Eu sou professora. Então, hoje nós temos problemas, por mais que o Estado tenha se desdobrado para reforma, construção de escola, pagamento de professor em dias, abono salarial, 13º, que não atrasa. O salário, vocês sabem que não atrasa, né? Eu fui professora e eu posso contar a história da educação. Mas hoje a gente tem um déficit muito grande ainda, que é a falta de reforma e construção de escola, porque a demanda é muito grande. Foi feito, mas ainda tem desafio. E a gente precisa também estruturar, Jefferson, o programa de formação de professor indígena, formação inicial e continuado. E a gente teve concurso público em 92. Então, você imagina, até hoje
a gente não
conseguiu fazer o concurso público, mas a Secretaria de Educação criou a Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena, que tem o IGT dos territórios, o grupo do concurso público, o grupo da reforma e condição de escola, da publicação de material didático, do projeto político-pedagógico, e a gente está montando principalmente essa pauta do concurso público, que eu acho que é uma das pautas que eu acredito que a nossa governadora vai assumir, né, que é pegar essa pauta e deixar um marco, Jefferson, porque não dá para nós ficar fazendo política de varejo. Nós temos que deixar um marco na política do Estado. Se o governador Gladys tivesse criado o concurso, ele ia ficar na história. Né? Então, a Maíus, abraçando essa causa agora, está iniciando já esse processo em 2027, ela chegando aí como a nossa governadora. Se a gente conseguisse criar o concurso público, que é um sonho dos professores, para tirar desse negócio de provisório, um ano contrata professor, outro ano tira outro, é aquela confusão toda. Então, se a gente conseguisse tirar dentro desses concursos uma cota, mas concurso, estou falando de concurso, não é seletivo não, que você faz hoje e amanhã ou daqui 2-3 anos sai. Eu estou falando de concurso e isso... É, eu fiquei assim pensando. Porque
é uma necessidade, né?
É uma necessidade, porque quando nós fomos ali para. Tu foi também, que nós estivemos lá no GCF, em Salvador? Salvador? A gente foi lá no. Que o governador foi, a primeira viagem dele?
Acho que foi em Belém, eu não estava.
E aí, a secretária de Povos Indígenas, ela falou assim na reunião do Comitê Regional: ela falou, eu trouxe aqui a minha sucessora, que eu estou entregando o meu cargo como secretária de Tocantins, não, do Amapá, porque eu vim com um sonho, eu queria executar os projetos, as políticas, arrumar, estruturar a política no Estado, mas o meu sonho maior foi vir ajudar a secretaria, o governador, a criar o concurso público, e a gente criou. Então,
é um passo que falta, né? Vamos lá, temos aí investimentos de 2 milhões de reais para acesso à água potável. O que isso impacta na saúde e na qualidade de vida nas aldeias, secretária?
Como eu te falei, nossa política antes ela estava baseada na política de gestão territorial, os PGTA, ninguém nem falava de recursos hídricos. E hoje, nesses últimos 3 anos, com a chegada da seca, da enchente, de muitos problemas de saúde que nós vamos enfrentando, a gente começou a pensar de sair de Jefferson, tem que acontecer o assistencialismo, que é a entrega de cesta, de kit de higiene, kit de limpeza, esse apoio nas enchentes, nas secas, mas a gente falou assim, não é justo a CEP ficar só entregando cestas básicas. Você sabe que índio tem muito filho, uma cesta, eles comem assim, a gente come em 2, 3 dias, cozinha 5 quilos de arroz e já era. Então, a gente pensou em impactar esse recurso. Se era da gente comprar esse recurso emergencial que vem especificamente para os territórios indígenas, a gente fez uma conversa com os territórios, com a equipe da CEP, e a gente tomou uma decisão de fazer uma ação que impactasse. Preparar esses territórios, essas aldeias, e quando a gente recebeu essa demanda do DICEI, porque nós temos trabalhado com nota técnica do Distrito Sanitário Especial Indígena da FUNAI, a gente quase, né, a gente ficou assim, porque era assim, 50 milhões para fazer os postos das 36 terras, para atender 246 aldeias e todas as famílias. E a gente estava falando de 2 milhões, Jefferson. E aí a gente falou, não, mas um pouquinho, se você fizer planejado, de forma organizada, vai gerar impacto, você vai mensurar isso, vai ter um resultado, e isso vai ajudar os territórios a se preparar para enfrentar esses eventos extremos de seca que pode chegar. E a gente começou a trabalhar a construção dos postos de cacimba, que já está sendo feito, já está sendo entregue.
E dentro dessas ações, a gente já está com informações de que devemos ter aí impactos severos com relação ao El Niño, né? Que está chegando esse ano com muita força e provavelmente também trazendo aí uma seca mais severa. Como parcerias, não só governamentais, com instituições não governamentais, como o Banco Alemão KfW, por exemplo, pode fortalecer as ações desenvolvidas pela Secretaria?
Bom, a gente tem tudo isso estruturado, nós elaboramos o nosso, porque tem o plano de contingência geral do Estado, que é coordenado pelo gabinete de crise. Dentro desse plano, a Secretaria elaborou o nosso plano próprio específico, que é dos povos indígenas, que a Secretaria ela é uma coisa, ela é específica, ela é Estado, ela é uma eu sou uma gestora, mas ela é bem específica, Jefferson. Ela é diferente da SECOM, ela é diferente da saúde, ela é diferente da educação, porque você está trabalhando um mundo de especificidade, de língua diferente, de cultura diferente, de necessidade diferente, e a gente começou a trabalhar. Então, nós apresentamos para a Defesa Civil, porque a CEP, ela orienta, recomenda, ela não faz o papel da Defesa Civil e muito menos da FUNAI, do DICEI e nem da Assistência Social. Então, a CEP apresentou um plano de contingência e a gente viu as necessidades, que é transporte, locomoção, aéreo, fluvial e terrestre, compra de cestas básicas, se preparar para compra de caixa d'água, para reservatório de água, para ter mais recursos para dar continuidade à construção dos postos de cacimba. Então, a gente apresentou essa proposta para quem é de direito, porque não dá para a Secretaria assumir um negócio que não é da gente, mas a gente está recomendando. E aí a gente se depara com a situação do KfW, que é uma decisão do governo, que a gente tomou a decisão, eu estava na reunião. Eu até falei, né, porque a gente é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E o Estado, ele tomou a decisão de não negociar com o REI mais a fase 3. Então, esse ano, nós já não temos mais recurso, né? Já está assim na rapinha do tacho, todo comprometido, que é pagamento de bolsa, a formação dos AF, 1,5 milhão do edital. Inclusive, a gente abriu um edital, Jeff, especificamente para mulheres. 500,000, só para mulheres indígenas. E aí, para nós, fica assim bem preocupante, 2027, quem que vai bancar isso? Vai sair de onde esse recurso? Vai sair do recurso próprio, da fonte 100? Mas da onde que vai sair esse recurso? Porque esse é o recurso que para muitos poderia não ser pouco, mas para os territórios fez a diferença, tanto na formação dos agentes, nos editais. Imagina o apoio dos festivais, que é o cartão postal do Acre, é o turismo que está gerando renda, que tem intercâmbio, que você está fomentando o recurso circulando ali. Então, assim, para nós é muito preocupante, porque a gente vai entrar um ano de 2027, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos conseguir, mas a gente vai entrar com algumas preocupações.
São 5 horas e 24 minutos em todo o estado do Acre. Estamos ao vivo por meio das nossas rádios públicas, a UDFM, Difusora Criana. Você também pode mandar sua mensagem e se conectar com a gente por meio do canal do Governo do Acre no YouTube. A Andréa Nobre, nossa querida amiga jornalista, que é assessora da Secretaria dos Povos Indígenas, mandando a sua mensagem aqui. A secretária Francisca Arara é uma referência para o Acre e para o mundo na implantação de políticas de preservação ambiental. Parabéns, secretária. Obrigado, Andréa. Um beijo para você, um abraço. Secretária, a gente está falando aqui de futuro a gente comentou aqui há pouco, antes de estarmos ao vivo, sobre os jovens indígenas, né? Como é que tem sido esse incentivo ao protagonismo dos jovens indígenas por meio dos fóruns, por meio dos eventos, atividades esportivas, para que eles continuem perpetuando a cultura?
Jefferson, é muito complexo falar de jovem, porque a gente já foi jovem e hoje a gente está em outro mundo. Então, eu acho que o que tem sustentado mais a nossa juventude e algumas perdas que nós estamos perdendo feio para alguma situação na questão do jovem. Eu acho que essa questão das vivências, dos tianás, que são os grupos que tocam, que cantam, né, que tomam ni, que estão ali participando das tomadas de decisão. Então, isso ainda é muito forte nos territórios. Nós temos terra assim que os jovens são um exemplo, que é os Poianaua, Iauanauá, os Xauandaua, os Xanenaua, os Noquecuim. Noquecuim são ali na beira de Cruzeiro do Sul. Mas você não vê o Noquecuim morando ali. Eles vêm fazer as compras deles, ali você vê eles o dia todo, você pensa que eles moram ali, mas quando é essa hora, eles estão todos na aldeia. Por outro lado, ainda falta muito incentivo, Jefferson, porque hoje a gente percebe que está chegando muitas coisas nos territórios. E aí eu não vou citar o que é. Mas, assim, se a gente não tem uma alternativa para ocupar, para além disso, os festivais, as vivências, hoje você vê que tem grupos viajando para São Paulo, nacional, internacionalmente, apresentando a cultura, e esse é um grupo de jovens. Mas, por outro lado, você vê assim eles se perdendo por alguma situação.
Então, só para a gente... porque a gente está aqui ao vivo para todo o estado do Acre. E é importante a gente... Né, é o quê? É tráfico de drogas dentro das aldeias?
Eu acho que é desenvolvido assim com o mundo do crime, né, com a questão do tráfico de droga. Às vezes eles não entendem, Jefferson, o que é viver bem. Eu ter um tênis de marca, que eu vou ter só aquilo. Eu ter um iPhone...
É como acontece com os nossos jovens nas periferias,
nas periferias,
né?
Então,
o mais fácil, às vezes, nem é o mais correto.
Sim,
né?
Então, muitas vezes...
E daí a importância desse trabalho que a Secretaria faz, né? Com esses fóruns, com essas vivências, com esses festivais, para colocar mais oportunidades para os jovens que vivem nas aldeias, não é, secretária?
Sim, e hoje tem tudo isso, mas você tem jovens cineastra. As minhas sobrinhas, a Dana, pôde conhecer, né? São mulheres que foram para São Paulo se formar. Elas fizeram o vídeo de toda a nossa trajetória da demarcação do Marco Verde. E tem os grupos dos meninos, né? Aqui mesmo em Rio Branco, nós temos 7 bairros que tem os nossos parentes, mais do povo Runicuim. Mas esses meninos, Jefferson, é quem dão o tchan, assim, dos eventos do governo. Eles vão lá, fazem a abertura e toque não perder a essência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente sempre estar apoiando, fomentando, que aquilo é importante e também mostrando que terra indígena não é fracasso. Que nossa terra, Jefferson, é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós temos a riqueza maior do mundo, que o mundo está de olho, que é a nossa terra, a nossa fauna, a nossa água, a nossa vida. Você imagina se a gente soubesse o tamanho da importância e da beleza que é o nosso território. E aí, ser índio não é ser inferior, não. Eu vejo gente dizendo assim, mas tem índio que viaja o mundo todo, pega dólar. Qual é o problema disso? Ser índio é ser inferior, é não poder ter um iPhone, é não poder ser um jornalista, é não poder estar como secretária, mulher. Então, tem muitas confusão na cabeça das pessoas, achando que nós somos índios lá do passado e que nós, ser essa pessoa que viaja, que tem, pode ter um carro, pode dirigir, pode ter uma mansão, a gente vai deixar de ser índio.
Essa é uma questão que, né, virou até um certo mito nas discussões sobre essas questões indígenas. Temos até uma pergunta aqui do Dimas Sandas sobre a posição da senhora e dos indígenas de uma forma geral sobre a implantação da estrada até Pucallpa via Cruzeiro do Sul, porque aí tem questões ambientais, tem questões de que realmente passa por algumas terras indígenas. E dentro de tudo isso que a senhora fala sobre os indígenas hoje, querem suas terras, mas também querem ter a sua internet, querem ter sua energia, querem ter as condições que todos nós temos, né?
Sim.
Qual é o cenário que a senhora vislumbra e a sua posição em relação a isso?
Jefferson, eu acho que primeiro de tudo tem que ter o consentimento. Eu acho que nada é errado desde que esteja a consulta livre, prévia e informada com esses povos, para eles entender os benefícios e os malefícios. Só para tu ter uma ideia, eu fui para o Peru, para Pucallpa. Eu fui assim por cima, fui daqui para Cruzeiro e fui de Cruzeiro para Pucallpa. E foi impressionante o tanto de estrada que está sendo construída, mesmo clandestina.